apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
É uma alegria muito grande voltar até você, prezado amigo, através do seu programa, levando a todos uma palavra de esperança, de fé, de poder transformador. Mas aqui está uma cartinha, vem de Goiânia, Goiás. Diz assim: com grande alegria escrevo para lhes dizer que este programa tem inflamado meu coração com a mensagem santa da Bíblia. Tenho crescido na fé e aprendido muita coisa sobre o poder de Deus que eu conhecia tão pouco. Peço a outros, tanto incrédulos como cristãos, que os ouçam também. Muito obrigado, amigo. Há muita gente trabalhando na obra do Senhor dessa forma. É a maneira de ser missionário, de evangelizar, de alcançar as pessoas, indicando o programa do rádio que as pessoas podem sintonizar e ouvir a mensagem do Evangelho. Muito obrigado por essa cooperação. Mas agora vamos orar, vamos falar com Deus. Nós te agradecemos a Deus o grande privilégio que temos de meditar na tua palavra. Nós estamos aqui, ó Deus, diante do livro santo. Pedimos que tu nos prepares, prepares o coração, a alma, para que a tua palavra encontre guarida em nossos corações, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa nos falar mais uma vez com poder, trazendo-nos ânimo, coragem, entusiasmo, vida, salvação, esperança, cura, solução para os nossos problemas. Nós cremos no poder da tua palavra para resolver qualquer problema, Senhor. Porque um pouquinho de fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, pode remover montanhas, como disse Jesus. E nós esperamos no teu poder, na tua operação nesta hora. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Estamos voltando, prezado amigo, à segunda epístola de Pedro, no capítulo 2. Chegamos já até o versículo 4. O apóstolo está falando aqui sobre apostasia e nos apresenta três exemplos de apostasia registrados no Velho Testamento. O primeiro é o caso dos anjos. Os anjos que pecaram contra Deus e foram julgados severamente. Depois vem o julgamento de toda a raça humana no tempo de Noé, julgamento sobre o mundo por meio de um dilúvio. E depois vem o apóstolo mencionando o julgamento das cidades de Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas pelo fogo por causa do pecado. Nós já comentamos o caso dos anjos em nosso último programa, e só para lembrar, nós dissemos que esses anjos certamente habitavam na terra, onde deveriam ter um reino de uma beleza indescritível. Alguns têm chamado de o reino dos minerais, devido à descrição maravilhosa feita desse reino no capítulo 14 do livro de Isaías e também no capítulo 28 do livro de Ezequiel, onde se supõe esteja narrado o fim deste reino devido à rebelião dos anjos liderados por Lúcifer, que é Satanás. Nós lemos também uma passagem em Apocalipse capítulo 12 e versículo 7 que fala da peleja que houve entre os anjos bons e os anjos maus, os anjos maus sendo liderados por Satanás. Diz o texto que nessa peleja os anjos rebeldes foram derrotados. Esses anjos maus, que são o diabo e os demônios, encontram-se agora em prisões e outros estão soltos, como tão claramente nos mostra a palavra de Deus. O diabo está solto, pois tentou a Jó, compareceu a uma reunião dos filhos de Deus diante do próprio Deus. Tentou depois a Jesus lá no deserto da tentação e está ao nosso redor rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, como diz o próprio apóstolo Pedro. E os demônios, além daqueles que estão presos em cadeias infernais, existem aqueles que estão soltos, que são servos de Satanás. Estão servindo a Satanás no mundo, na terra e em nosso planeta. Entre esses demônios, estão as autoridades satânicas, os principados e as potestades do ar, os poderes espirituais do mal. Muitos desses demônios estão em plena atividade em nosso planeta e atuando nos homens incrédulos de muitas maneiras. Nós dissemos em nosso último programa que tudo indica que não é do plano de Deus que os seus servos se aprofundem no conhecimento dos poderes satânicos, conheçam bem a Satanás e aos demônios, pois a vitória do crente não depende de conhecer melhor a Satanás, mas em conhecer melhor a Cristo. Aliás, esta é a grande ênfase dada pelo apóstolo Pedro nesta sua segunda epístola que nós estamos estudando. A Bíblia diz que Satanás é de fato um ser espiritual poderoso, inimigo de Deus, inimigo das almas, inimigo dos homens. É um inimigo poderoso que pode ser vencido pelo poder da palavra de Deus e pelo poder da oração. Depois do exemplo dos anjos, vem o exemplo do mundo, dos tempos de Noé. Todos apostataram, todos pecaram, e o resultado foi o dilúvio. Nós vamos ler o versículo seguinte, que é o versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Notemos a frase aqui, prezado amigo, não poupou o mundo antigo. No capítulo 3 desta mesma epístola, Pedro fala sobre três mundos. Um que foi, um que é e o outro que será, ou que virá. Deus não poupou o mundo antigo do tempo de Noé, antes do dilúvio. Diz aqui o versículo 5, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. Quer dizer, havia sete pessoas. Noé tinha três filhos, tinha sua própria esposa e havia as esposas dos seus filhos. Quer dizer, formando assim um total de oito pessoas, incluindo Noé. Então, todas as pessoas escaparam do dilúvio. Notemos agora, amigo, a expressão aqui no final do versículo 5. Quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, a expressão mundo de ímpios é muito interessante. Agora, amigo, não vamos pensar que aquele mundo de ímpios não fosse também um mundo religioso, um mundo de religiosos. É bom que chamemos a sua atenção para isso, porque é possível que alguém chegue a pensar que o mundo de hoje é bem diferente daquele mundo, porque o nosso mundo de hoje é um mundo religioso. Aquele mundo de ímpios, prezado amigo, não era diferente do nosso mundo de hoje. Aqueles ímpios eram também religiosos, todos tinham uma religião, mas era uma religião que não salva. Uma religião, prezado amigo, é um suporte falso para milhões de pessoas em todas as épocas. Quem salva o homem é Deus, por meio de Cristo, seu Filho, não é religião. Bem, se você disser, mas crer em Jesus é religião também. Então, se você quer entender assim, amigo, nesse caso, nós diríamos que Jesus é a única religião que salva o pecador. Cristo, podemos dizer, é a única religião que salva. Mas devemos deixar bem claro, pelo que a Bíblia diz, pelo que diz o Evangelho, que quem salva não é a religião de Cristo, mas é o próprio Cristo, a pessoa de Cristo. Os homens do tempo de Noé eram religiosos também, mas eram ímpios e foram condenados, pereceram nas águas do dilúvio. O povo dos dias de Noé tinha uma religião, mas não tinha Deus. É o que acontece também em nossos dias. O povo tem religião, mas não tem Deus. Não conhecem a Deus. O povo vivia na carne, no tempo de Noé. Agora, prezado amigo, é engano pensarmos que em nós existe alguma coisa boa. Vejamos aqui o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem. Você notou? Realmente o que nós temos de bom dentro de nós foi o que Deus pôs. Porque de nós mesmos não existe nada verdadeiramente bom em nós. O homem sem Deus é pior do que os animais. Os humanistas já puderam concluir que o ser humano fora de Deus, fora da influência cristã, é pior do que os próprios animais. O que se tem visto por aí, prezado amigo, os jornais, os noticiários estão mostrando, é que o homem tem se tornado, nas grandes cidades, de um modo especial, verdadeiras feras. Feras terríveis e temíveis, mais, muito mais temíveis do que as feras das selvas amazônicas. Prezado amigo, estamos nos referindo aos bandidos, é claro, aos assaltantes, aos tarados, aos criminosos, aos estupradores, aos terroristas, que têm dizimado milhares de vidas inocentes em nossos centros urbanos por toda a parte do mundo. Isso mostra que o homem é, por natureza, mau. Por natureza, o homem é mau. Os padrões de moral e de justiça que temos nos foram dados por Deus. O homem, prezado amigo, perdeu aquela imagem de Deus e está perdido. É fera perigosa. Os homens do tempo de Noé tinham religião, como já dissemos, mas não tinham Deus, como acontece com muitos em nossos dias. Aqueles homens do tempo de Noé eram religiosos, mas eram ímpios, como diz o texto. E muitos religiosos dos nossos tempos são também ímpios. Basta que perguntemos aos que estão encarcerados, aqueles que estão encarcerados como criminosos, como ladrões, como bandidos, basta perguntarmos a eles qual é a sua religião. Pois nem é preciso perguntarmos se eles têm religião, pois todos eles têm religião. Todos eles são religiosos. Mas são ímpios, como muitos outros religiosos, que não estão na prisão, que não estão em prisão nenhuma. São também ímpios, apesar de serem religiosos. Não conhecem ao Deus verdadeiro, e a não ser que se arrependam, igualmente perecerão debaixo do julgamento de Deus, mais cedo ou mais tarde. Noé viveu num tempo quando havia uma rebelião contra Deus. O mundo sem Deus é um mundo sem lei, sem justiça, sem ordem, sem moral. É um mundo perdido. Então nós vemos que o que Deus diz sobre o mundo em que viveu Noé, antes do dilúvio, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. A imoralidade, a violência, campeavam nos tempos de Noé. Foi por isso que Deus resolveu destruir o mundo antigo do tempo de Noé. Foi o mundo que se corrompeu totalmente, com exceção de 8 pessoas, Noé e sua família. Foi preciso que o mundo todo tivesse sido corrompido para que o dilúvio viesse. Deus esperou durante muito tempo para que houvesse arrependimento, para que houvesse mudança. Mas o homem ia se tornando cada vez pior. Então veio a condenação para todos, com exceção de 8 pessoas. O mundo antediluviano se caracterizava pela imoralidade, pela violência, duas características do mundo de hoje. Depois do dilúvio, para que o mundo não voltasse à prática da violência terrível, Deus ordenou o seguinte, conforme temos aqui em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Se alguém derramar sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Prezado amigo, os que defendem a pena de morte usam geralmente este versículo dizendo que Deus deu autoridade aos governantes para executarem criminosos. E dizem que quando Deus afirma ou ordena não matarás, no livro de Êxodo, está dizendo a todos os homens, mas não às autoridades que têm o poder para condenar a pena de morte ou aos criminosos. Os que defendem essa ideia, ou melhor, os que defendem a pena de morte, lembram sempre as dezenas de milhares de pessoas inocentes que estão sendo mortas, assassinadas no mundo, em nossas cidades grandes e pequenas, vítimas dos criminosos, dos assassinos que vivem soltos, apesar de serem feras, feras perigosas, espreitando as suas vítimas nas esquinas, nas ruas, nas casas e por toda parte. Para os defensores da pena de morte, o respeito à vida e à dignidade humana se prova eliminando essas feras da sociedade. O nosso povo está sempre disposto a combater uma peste ou a uma calamidade qualquer que vem sobre as nossas cidades, mas quando examinamos cuidadosamente as coisas, vemos que a nossa nação tem inimigos terrivelmente perigosos que deveriam ser combatidos, mas com os quais, prezado amigo, nós estamos acostumados a viver. Nós temos coexistência pacífica com o alcoolismo, por exemplo. Quantas desgraças não tem produzido o vício da embriaguez em nossa nação? O vício da embriaguez produz na saúde do povo males sem conta, provocando acidentes fatais nos lares, no trabalho, nas estradas, por toda parte. Depois nós podemos mencionar o caso dos criminosos, dos assaltantes, dos ladrões, dos bandidos, dos tarados, que são mais perigosos do que as epidemias, do que as pestes, do que as calamidades. O mundo de hoje está colhendo o que semeou nas últimas décadas. Os professores deixaram de ensinar nas escolas a obediência, o respeito e a moral. Houve um sopro por toda parte da ideia de que o homem é por natureza bom e por isso não é preciso dizer para uma criança o que é bom ou o que é ruim. porque a criança é perfeita e fazendo assim nós teríamos uma sociedade melhor no futuro, deixando a criança à vontade. Então esse conceito, que soa tão sutil, aparentemente sábio, está completamente desacreditado, porque as gerações que surgiram são espantosas. São gerações que justificariam muito bem a vinda de um dilúvio, pois vivemos num mundo espantosamente imoral, corrupto e violento. Fica assim provado, amigo, pela própria história, que o homem é mau por natureza. Jesus disse que do coração do homem é de onde procede todo pecado, todo crime, todo roubo, todo adultério e tudo quanto de mal existe no mundo e na sociedade. De forma que a experiência nos leva a concluir que os homens precisam estar debaixo da disciplina, debaixo da ordem, da obediência. A disciplina tem de existir no lar, na escola, no trabalho, na nação, porque o homem é mau. E por isso Deus criou a autoridade, a lei, em todas as esferas da sociedade, a partir do lar. Foi por não observar o sistema de Deus que o mundo do tempo de Noé se corrompeu totalmente, tornando-se excessivamente imoral e violento, provocando assim a ira de Deus e o julgamento. Nós vamos ler agora o versículo 6. Estamos então no capítulo 2 e versículo 6 da segunda epístola de Pedro. Vamos ler. E reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viverem impiamente. Prezado amigo, você deve se familiarizar melhor com esse julgamento aqui, lendo o capítulo 19 do livro de Gênesis. E isso você deve fazer depois, pois lá você vai encontrar melhor as razões do julgamento de Deus sobre essas duas cidades aqui mencionadas. Os habitantes daquelas cidades tinham se entregado à prática do pecado, que nós chamamos hoje de homossexualismo ou sodomia. Sodomia vem de Sodoma, pecado que foi aprovado já em vários países, países chamados civilizados dos nossos tempos. Esse é o pecado chamado pecado da carne. É um pecado muito feio. A natureza do homem tem tendências horríveis e é capaz de praticar coisas muito feias. Agora, amigo, os homens podem tornar legal a prática do homossexualismo. Mas isso não quer dizer que o homem chegue a adicionar qualquer dignidade a esse terrível pecado. Não importa o que os homens possam dizer sobre a prática da sodomia. Quem é o homem, prezado amigo, para emitir conceito sobre um ato terrível de pecado? O que nos interessa é sabermos o que Deus diz sobre esse pecado. Então Deus condena severamente o homossexualismo, por meio da palavra de Deus, como nós podemos ver em Romanos capítulo 1 e versículos 12 a 32. Onde Deus condena este pecado com palavras fulminantes. A maneira liberal como as autoridades, os pais e os educadores têm tratado desse assunto tem levado muita gente à prática condenável e condenada do homossexualismo. Um povo, uma nação que não prima pela moral, destrói a si mesma. A história está aí para confirmar isso. Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo. Mas muitas outras cidades e países têm sido igualmente destruídos pela guerra e por outros meios de julgamentos divinos por causa dos mesmos pecados. Agora, meus amigos, vamos ver os versículos 7 e 8. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daquele. Nós temos aqui, amigo, a expressão, livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. A palavra afligido aqui quer dizer oprimido, atormentado. O sofrimento de Ló, descrito pela palavra afligido, é o mesmo sofrimento causado por um sistema de tortura. Ele era como que torturado por dentro, na sua alma. Ele não estava feliz com aquele estado de coisas. A imoralidade e a corrupção de Sodoma ofendia profundamente a sua alma. Nós não podemos conhecer Ló, prezado amigo, corretamente, só por meio do livro de Gênesis. Graças a Deus pela segunda epístola de Pedro. Porque se fôssemos julgar Ló somente pela descrição do Gênesis, pensaríamos até que Ló não era crente, especialmente quando vemos o que aconteceu com Ló e suas filhas, o que nos leva a querer pensar que a vida deles, lá em Sodoma, não era muito correta. Mas Pedro diz aqui que Deus tirou Ló para fora da cidade e acrescenta dizendo, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Assim Ló nos é apresentado como exemplo, Mas exemplo de quê? Exemplo de um crente carnal que é salvo pela graça através da fé. Eu creio que nós iremos ter surpresas quando chegarmos lá no céu. Há pessoas que nós achamos que devem entrar no céu. Iremos encontrar muitas pessoas realmente que nós pensamos que não poderiam entrar no céu gozando lá das delícias celestiais. Ló era um justo, porém era um justo salvo pela graça como Abraão, salvo pela fé. É possível também que ele não tenha dado um bom testemunho na cidade de Sodoma. Nós lemos no Gênesis que quando Ló deu a notícia de que Deus iria destruir a cidade de Sodoma aos seus genros, eles não creram e até ridicularizaram dele. É como se tivessem dito, nós não acreditamos no que este velho está dizendo. De forma que se fôssemos julgar Ló pelo que lemos no livro de Gênesis, seríamos tentados a crer que ele nem salvo era. Mas Pedro disse que ele era justo, piedoso e foi salvo por Deus da destruição de Sodoma, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Ló, prezado amigo, se sentia torturado, afligido com o procedimento do povo da cidade corrupta. Ló é chamado justo, não porque ele não tivesse pecado, mas ele era justo diante dos olhos de Deus. Ló certamente não concordava com a maneira como o povo daquela cidade vivia, mas certamente ele foi influenciado por ela de muitas formas. Ele era um crente considerado justo porque era justificado diante dos olhos de Deus pela fé, como Abraão foi. Abraão foi declarado justo pela fé. Ló creu e também foi declarado justo. Ló creu, prezado amigo, mas não levou uma vida de fé no sentido prático. Não deu um testemunho convincente diante do mundo como seu tio Abraão. Apesar de Ló não se sentir bem naquela cidade, é possível que ele, mesmo assim, tenha deixado muito a desejar no seu testemunho. Ele é considerado um santo de Deus pela sua justificação pela fé, mas a sua vida particular foi uma negação da sua própria fé diante do mundo. Ele foi atormentado e afligido em Sodoma, mas foi ele quem escolheu aquela cidade para morar. O versículo 8 diz, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Ló odiava a iniquidade, mas lá ele continuava a morar, como diz o texto, habitando no meio do povo e ouvindo cada dia as histórias, as conversações horríveis do mundo. Por que não tomou ele a iniciativa de sair daquele lugar horrível, logo depois de descobrir que não era o lugar para ele, para sua família? Um crente, prezado amigo, não tem condição de viver num lugar assim muito tempo sem não ser tentado e inclinado a praticar também as mesmas coisas, os mesmos pecados. Então diz aqui que Ló ouvia e via cada dia as mesmas coisas, as mesmas histórias, mas Deus veio salvá-lo, depois veio tirá-lo dali, pela fé, pela graça. Havia alguém orando em favor de Ló? Era Abraão? Abraão, prezado amigo, não ficou apenas criticando a posição de Ló, mas orou por ele, orou por Sodoma. E eu conheço muita gente que critica certos irmãos, e até pastores, quando deveriam antes orar por eles. Fariam uma grande obra se orassem por eles, em vez de apenas criticá-los. A oração, prezado amigo, é a grande esperança da igreja, no sentido de fortalecê-la, de fortalecer os crentes, de fortalecer a fé, de dar ao povo encorajamento e força para vencer as tentações, para vencer os pecados, para se voltarem para Deus, para lerem a Bíblia, para conhecerem melhor as doutrinas, as verdades, os princípios morais, e assim, em contato com a Bíblia, receberem o poder, a iluminação, a graça, a força, a vida. Que poder não tem realmente aqueles que estão em contato com a palavra de Deus, que estão em contato com Deus por meio de oração? Então nós precisamos interceder em favor daqueles que estão fracos, daqueles que estão expostos à tentação, aos perigos, que estão expostos inclusive à imoralidade, à contaminação do mundo, à apostasia. São grandes e são muitos os perigos pelos quais a igreja está passando no mundo presente. E há muitos crentes fracos, há muitos crentes que não estão realmente preparados para enfrentar esse momento, para enfrentar esse momento de crise e de dificuldade pelo qual o mundo atravessa. Então nós precisamos orar, porque a grande força da igreja está na oração e no estudo da palavra de Deus. Devemos condenar certamente o pecado, os erros, devemos condenar realmente todas as modalidades de pecado, de mundanismo dentro da igreja, todos os erros, todas as deficiências da igreja devem ser apontadas, devem ser denunciadas, mas acima de tudo nós devemos orar e devemos interceder diante de Deus em favor do seu povo, em favor dos seus filhos. Bem, amigo, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.